normal, né? E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que eu considero muito especial, um texto que, se você lê sem refletir, sem meditar, você perde a glória que há ali. E eu gostaria que a gente, juntos, que nós meditássemos nesse texto, para que a gente pudesse ver essa glória, para que a gente pudesse ver essa majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Jesus esteve entre nós, ele fez muitos milagres. Nós conhecemos diversos, assim, vem à nossa mente de cara. Ele multiplicou pães, ele transformou água em vinho, ele curou enfermos, expulsou demônios, andou sobre as águas, ele acalmou uma tempestade, coisas extraordinárias, impressionantes, deu vista aos cegos. Mas tem um tipo de milagre que eu creio que ele tem um significado especial pela sua importância evangélica, pela sua importância crucial para o Evangelho, para a nova vida em Cristo Jesus, que é o milagre da ressurreição de uma pessoa. Então eu gostaria de colocar, de uma maneira talvez um pouco polêmica, né, que nós vamos tratar aqui hoje do segundo maior milagre de Jesus. Isso aí você pode questionar se é o segundo maior milagre ou não, depende do critério, né? Mas é uma história fascinante sobre uma ressurreição. Aliás, vocês sabem quantas pessoas foram ressuscitadas na Bíblia? Isso é um dado interessante, né? Tem coisas assim que às vezes a gente... seria interessante a gente saber, mas a gente não, como está espalhado assim, a gente não registra, né? Quantas será que são? Provavelmente o Adventista queria que fosse 7, né? Mas não é. Não é. Na verdade, nós temos 8 pessoas que foram ressuscitadas, né? Na Bíblia. Começa com Elias, que ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, lá em 1 Reis 17. Depois Eliseu ressuscitou o filho da mulher sunamita. O próprio Eliseu, e essa uma ressurreição assim, um pouco estranha, né? Porque não foi Eliseu, mas sim os ossos de Eliseu, que ressuscitaram um homem que foi jogado na cova de Eliseu. E quando ele tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou ali, esse é o terceiro. Né? Esses são os 3 do Velho Testamento. E aí, você tem, isso está lá em 2 Reis 13, né? E aí você tem Jesus Cristo. E o primeiro é o filho da viúva de Naim, em Lucas 7. A filha de Jairo, em Lucas 8, Marcos 5. E a ressurreição de Lázaro. Então, Jesus Cristo, 3. Já temos 6. Aí você tem Pedro, que ressuscitou Dorcas, lá em Atos 9. E você tem, por último, Paulo, que ressuscitou Eutico, que caiu da janela, né? Em Atos 20. Esses são os 8. Mas voltando a nosso foco, é um pouco controverso você dizer que é o segundo maior milagre, né? Como eu disse. Porque todos os milagres são impressionantes. E também a gente não, na verdade, nós não sabemos todos os milagres que Jesus fez. Nós trabalhamos com aqueles que foram registrados. Nós sabemos que ele fez muito mais. Às vezes, alguns textos só dizem que ele curou multidões de enfermos. Não citou um a um. Quando o evangelista cita um específico, ele tem algum propósito, né, especial para nós, para deixar para a posteridade. Porque o Espírito Santo inspirando a palavra, procurou registrar aquilo, porque aquilo valeria para todas as eras, aquela informação que está contida ali, naquela cura especial ou naquele milagre especial. Vamos voltar um pouquinho mais nisso depois. Mas vamos ao texto. Vamos abrir ali em Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas 7,11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Bom, vamos ver um pouquinho, antes da gente ir realmente para o texto, vamos ver um pouquinho do contexto. Na verdade, aqui é bem o início do ministério de Jesus, dentro do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é todo extremamente bem organizado, né? Então você consegue facilmente, se você quiser, né, memorizar cada capítulo, o que é que ele contém. Então, só para vocês terem uma ideia, os dois primeiros capítulos tratam do que precedeu o nascimento de Jesus, do próprio nascimento e da infância de Jesus, né? Segundo se crê através da entrevista que Lucas fez com a própria Maria. E no capítulo 3, então, vem o batismo, que vocês sabem que marca o início do ministério, o batismo e a tentação. Esses dois eventos marcam o início do ministério de Cristo, né? Ele é batizado e ele é levado ao deserto para ser tentado. Isso no capítulo 3. No capítulo 4, começa o ministério na Galileia. Então, ele passa pelas várias cidades que tem ali em torno do mar da Galileia, que não é um mar, né? É um lago. É o Lago Genezaré. Então, ele vai passando por aquelas cidades, Nazaré, Cafarnaum, todas ali na Galileia. Ali ele expulsa demônios e faz muitas curas, capítulo 4. No capítulo 5 e 6, ele escolhe os seus apóstolos, os 12. E também Lucas coloca trechos do que ele pregava nesse ministério da Galileia. Ali a gente vai encontrar, por exemplo, as bem-aventuranças, né? Como algo que o Senhor sempre pregava em todas as cidades que ele ia. E aí nós chegamos ao capítulo 7. Então vocês veem que é bem o início do ministério de Jesus. E no capítulo 7, no versículo 1, nós vemos que ele está em Cafarnaum, uma cidade importante ali da Galileia. No início do capítulo 7, nós lemos sobre a cura do servo de um centurião, né? E começa a acontecer coisas cada vez mais extraordinárias, e Lucas registra isso para nós, inspirado pelo Espírito. Ele cura esse servo do centurião de maneira remota. Ele não precisa estar presente, né? Ele faz a cura do servo do centurião. E esse milagre que nós vemos aqui agora, que nós lemos, que é a ressurreição do filho da viúva de Naim, é um milagre extremamente importante, porque foi esse milagre que deflagrou o conhecimento amplo da existência da pessoa, desse profeta que apareceu ali na Galileia, chamado Jesus Cristo. Que é o que nós vemos no versículo 7, essa notícia a respeito dele, e que ele tinha ressuscitado uma pessoa, divulgou-se por toda a Judeia. Ele não está na Judeia, ele está na Galileia, certo? Se você pegar um mapa, você vai ver que a Galileia é bem ao norte, e a Judeia é bem ao sul de Israel. E entre os dois tem Samaria, né? Então, às vezes, eles tinham que passar por Samaria. Então, quando Jesus ia da Judeia para a Galileia e vice-versa, eles passavam ali por Samaria. E aí nós temos episódios aí como o da mulher samaritana, né? Porque Samaria fica entre os dois. Chegou até lá na Judéia, lá onde fica Jerusalém, onde fica o centro do poder de Israel. E isso aconteceu porque um morto foi ressuscitado. E esse texto só é contado pelo evangelista Lucas, nós não temos esse relato nos outros evangelhos. Gente, gostaria que vocês acompanhassem comigo o que exatamente está acontecendo aqui. As frases são muito curtas e não dão toda a dimensão do que está acontecendo aqui. Jesus estava em Cafarnaum, cidade importante ali na beira do Mar da Galileia, e aí ele vai com uma numerosa multidão e os seus discípulos, ele vai para Naim. Naim é longe, gente. Naim fica longe. Naim fica fora ali daquelas cidades. Naim é fora do caminho. É muito longe de Cafarnaum. É uma jornada de, no mínimo, 10 horas caminhando. Portanto, nós podemos inferir, né? E aqui a gente vê no versículo 11, a gente vai agora passar versículo a versículo e ver esse quadro todo. Em dia subsequente, ou no dia seguinte, alguns manuscritos dizem, aquela cura do servo do centurião, ele deve ter acordado muito cedo, Jesus Cristo, e determinado estava a ir para essa cidade. E uma multidão foi com ele, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Caminharam durante 10 horas. Naim era uma cidade, melhor dizer, talvez uma vila, fora das principais estradas. Essa cidade só é citada aqui em toda a Bíblia. Ela é insignificante, ela não é uma cidade importante. Você pega um mapa de Israel dos tempos de Cristo, você vê as estradas, por onde que eram os caminhos, vamos dizer assim. A estrada talvez seja uma palavra, mas por onde que as pessoas caminhavam. E Naim está totalmente fora. Naim é uma daquelas cidades que ninguém conhece. Ora, se eles saíram bem cedo de manhã, isso faria, com as paradas necessárias, né, isso faria com que eles chegassem lá ao pôr do sol no final do dia. Na verdade, o que Jesus tinha que fazer? Ele tinha que sair de Cafarnaum, costear ali o Mar da Galileia, e aí caminhar em direção ao sul, e cada vez mais a sudoeste, já para perto de Samaria, em direção a Nazaré, que é um pouco mais longe, e depois, passando Nazaré, ele teria que passar pelo Monte Tabor, pelo Monte Hermon, andando por planícies escaldantes, um sol fortíssimo, e aí ele chegaria diante de uma subida íngreme, e lá em cima ficava essa cidade de Naim. Ele teria que sair da estrada principal e subir, e chegar nessa cidade de Naim. Nós vemos aqui, fala no versículo 12, da porta da cidade. Então é uma cidade com muros, como eram as cidades de antigamente, não como as nossas cidades que não têm muros, né? É uma cidade com muros, então quando você chega na cidade, você vê a cidade cercada e animais ali fora, né, pastando. E o relato nos diz que quando eles iam chegando, versículo 12, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Então, fora da cidade, os estudiosos nos dizem que cerca de 1 ou 2 quilômetros para fora da cidade, à direita para quem chega em Naim, ficava o cemitério da cidade. E nós vemos que há dois grupos, então, que se vêm. Esses dois grupos, um está subindo o monte, e aí ele chega e enxerga a cidade, e do outro lado vem um outro grupo. Uma grande multidão da cidade com ela, versículo 12. E com Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, versículo 11. Esses dois grupos agora se vêm. E aí você pode até imaginar, né, como é. Pessoas estranhas, elas agora se enxergam mutuamente. E aí fazem aquela análise rápida e observam o que está acontecendo. Então a gente tem o quadro ali. E aí o que vai acontecer aqui é a coisa mais extraordinária que uma pessoa poderia imaginar. E nenhum deles, nenhum dos grupos, ninguém que estava em nenhum dos grupos, sabia o que ia acontecer. Aliás, eles não sabiam nem por que estavam ali. Eles tinham feito uma jornada sob o sol escaldante para ir numa cidade insignificante e eles não sabiam por que eles estavam ali. Você pode até imaginar, né, Pedro e João conversando no meio do caminho e se perguntando, né, o que, que nós viemos fazer aqui? Né? Mas ele sabia o que ele veio fazer. Ah, os antigos pregadores do passado, meus irmãos, eles se deliciavam com o que Lucas escreveu aqui. Eles chamavam da bendita colisão. A colisão entre dois grupos, completamente distintos. Não vai continuar tudo como era antes, quando esses dois grupos colidirem. A procissão da vida e a procissão da morte, frente a frente. E eles se encontram no momento exato calculado por Jesus. Isso não é por acaso. Será que nós podemos imaginar esse quadro todo? Pelos registros que a gente tem na palavra, Jesus nunca esteve num funeral. Pelo menos não durante o seu ministério. Provavelmente antes do seu ministério, o próprio José faleceu, né? Mas durante o seu ministério, a impressão que dá é que ele não pode ir a um funeral. Se ele for, o morto ressuscita. Né? Porque não faz sentido o príncipe da vida estar presente no mesmo lugar em que tem pessoas mortas. Um pouquinho mais adiante aqui, o evangelista Lucas vai registrar aquela frase de Jesus que a gente considera um pouco chocante, que ele fala assim, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. E se ele for lá, amigo, não tem mais morto. O mais perto que ele chegou de um funeral foi isso aqui. E o morto não ficou morto. Mas vamos dar uma olhadinha no morto que está sendo carregado. Nós vemos pelo relato que era um homem jovem. E olhem a ênfase de Lucas. Nada na palavra, nada que foi escrito pelo Espírito Santo é por acaso. Nunca. O Senhor não faz nada por acaso. Então a ênfase que Lucas dá aqui, que era o enterro do filho único de uma viúva, é para dar a força da situação. É o filho único de uma viúva. Ele era o arrimo da família. Ele era a esperança daquela mulher. Ele era a esperança em várias frentes, a esperança de sobrevivência dela e a esperança de sobrevivência da família dela. Porque ele iria se casar, ele iria constituir família, ele iria ter filhos, os filhos teriam netos, e ela teria a alegria de ter os seus netos no colo e conversar com eles. E esse era o filho único dela. Mas ele morreu. Ele morreu naquele dia, porque os judeus eles enterravam no mesmo dia, eles não ficavam esperando. Ele morreu provavelmente naquele dia. E a gente sabe que as pessoas, quando elas morrem de alguma doença, algum problema assim, costuma ser durante a noite. Né? Não necessariamente foi nesse caso, o texto não nos diz do que ele morreu, por que ele morreu. Mas ele deve ter morrido naquele dia ou naquela noite. E toda a esperança e a vontade de viver daquela mulher, nós podemos imaginar, acabou ali naquela hora. Que coisa horrível, meus irmãos, é a morte. Ali naquele dia tudo se acabou. Tudo perdeu o sentido. No momento que aquele jovem morreu, todos os sonhos, toda a alegria, todos os relacionamentos, todas as conquistas, as realizações, os planos, tudo terminou ali. Tudo se foi, desapareceu. Acabou. Que coisa horrível é a morte que entrou nesse mundo por causa da nossa rebelião contra Deus. Que coisa terrível nós trouxemos sobre nós mesmos. E como a vida é sem sentido para a maioria das pessoas, né, gente? A gente olha para esse jovem aí. Aí você fica pensando, né? Ele nasce, cresce, aprende um ofício, trabalha, teve que enterrar o seu pai, espera construir uma família, vai sustentando a mãe. Enquanto isso, aquele pequeno núcleo familiar ali, e de repente ele morre, tudo se acabou e se vai. De que sentido teve tudo isso? Mas vejam que o foco principal do Senhor não é nem no jovem, mas sim na viúva. Vejam o verso 13. Quando aquelas duas procissões, a da vida e a da morte, se encontram, imediatamente o Senhor, que é o único que sabe o que vai acontecer, olha para quem? Não para o morto, ele olha para a viúva. Versículo 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E aqui Jesus faz o primeiro absurdo dos que ele vai fazer diante das pessoas. Ele chega até ela, um desconhecido, ninguém sabe quem ele é. Naim é fora da rota, as informações custam a chegar, uma cidade pobre e insignificante. Ele chega até ela, um desconhecido, com uma multidão. Essa multidão não diz quantos são, mas pelo grego ali, a palavra grega, calcula-se que seja em torno de umas 50 a 100 pessoas. Ele chega ali e ele fala para ela: não chores. Que absurdo. Que absurdo falar uma coisa dessa. Olha a situação dessa mulher, gente. Será que nós podemos imaginar o sofrimento dessa viúva? Há alguma coisa pior do que enterrar um filho? Detalhe, filho único. Depois de ter enterrado o marido. Noemi passou por isso, né? E ela disse que o nome dela não era mais Noemi, era Mara. Por causa do sofrimento que o Senhor tinha colocado na vida dela. O mundo dessa mulher desabou de vez. E vem um sujeito desconhecido e fala para ela: não chores. Você pode imaginar, né? A última coisa que, se você passasse por uma situação tão terrível como essa, né? A última coisa que uma pessoa pode dizer para você é para você não chorar. Mas ele sabia o que ele ia fazer. Ele caminhou horas, horas a fio sob o sol escaldante, para dizer para essa mulher: não chores. Nós podemos imaginar que no momento em que essa mulher chorou pela primeira vez, quando seu filho estava morto, e ela então entrou com aqueles gritos e soluços e prantos, nós já podemos imaginar que o Senhor remotamente já viu aquela mulher. E estava marcada a viagem. Assim que o sol nascesse. Ele caminhou horas para dizer: não chores, para aquela mulher. Há esperança, há alguém que pode vencer a morte. A morte não é toda poderosa, não é. Há alguém que pode vencer a morte. Mas aqui nós temos que dar uma paradinha e olhar para essa viúva. Quem é essa viúva? O que é que está acontecendo aqui? Ela não é uma pessoa importante, conhecida. Ela é anônima, nós não sabemos nada sobre ela. Não há nada de especial nela, pelo menos a gente não tem nenhuma informação, e ela vive numa cidade insignificante. Lucas, intencionalmente, inspirado pelo Espírito, mostra que Jesus, depois de ter atendido o centurião, que os judeus, quando procuraram o Senhor, disseram para ele, vejam lá no versículo 4, eles foram, os judeus chegaram até Jesus e disseram para ele o seguinte: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, na cabeça dos judeus, o indivíduo, para receber o bem da parte do profeta, da parte do Senhor, tem que ser digno, né? É assim que eles raciocinam. Eles convencem o Senhor a ajudar um gentil. O centurião é gentil. Ajudar um gentil baseado num critério de mérito. E realmente o Senhor ajudou. Não porque houvesse mérito, mas porque ele veio para todos. Mas imediatamente Lucas contrasta, colocando uma viúva anônima com o seu filho, tão anônimo quanto ela, não sabemos nada sobre eles, não sabemos o nome deles, só o Senhor sabe qual é o nome dessa mulher. E ele caminhou todo aquele caminho que nós já tratamos aqui para dizer para ela: não chores. Gente, o que o Espírito quer nos dizer aqui é para a gente ter bem claro que é tudo graça. Tudo graça. Nós não sabemos nada sobre essa mulher, nós não sabemos nada sobre o filho dela, não sabemos se ela tinha alguma qualidade especial ou não. A Bíblia não nos diz absolutamente nada. Esse milagre é maravilhoso. Ele viu tudo o que estava acontecendo a quilômetros de distância. E é muito interessante que ele tenha vindo para uma viúva e um órfão. Que a Bíblia o tempo todo fala que Deus tem um carinho e um cuidado especial pelos órfãos e as viúvas, porque estas são as pessoas mais necessitadas. Nos tempos bíblicos eram as pessoas mais necessitadas. Hoje isso não é necessariamente verdade, mas naquele tempo era, com certeza. Deus é como o marido da viúva, é como o pai do órfão. Ao longo de toda a Bíblia a gente vê isso. Até mesmo lá no Novo Testamento a gente vê, vamos abrir ali em Tiago 1, capítulo 27, versículo 27, Tiago capítulo 1, versículo 27. A importância do cuidado dos órfãos e das viúvas no coração de Deus é tão grande que a coisa é colocada nesses termos. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso que o Senhor ensinou, ele cumpriu perfeitamente aqui, dando o exemplo. E aí, no versículo 14... chega o grande momento, a ressurreição. Ou talvez a gente poderia dizer, talvez até nem seja interessante chamar esses eventos de ressurreição, porque a ressurreição é uma coisa definitiva, a ressurreição todos nós aguardamos. Esses oito que nós falamos no início, eles foram revivificados, né? Porque eles vão acabar morrendo do mesmo jeito mais tarde. Então, na verdade, não é ainda a verdadeira ressurreição. Não é como a ressurreição do Senhor e não é como a nossa, depois que nós morrermos. É um pouco diferente. Mas esse aí é só um detalhe, né? É só para a gente fazer uma pequena distinção. No versículo 14, ele choca todo mundo pela segunda vez, porque ele, depois de falar para a mulher, não chores, e já está todo mundo perplexo, ele então pega e simplesmente toca no caixão. Né? Aqui fala nessa versão fala esquife, né? É um caixão aberto, né? Um caixão aberto. Ele vai e toca. E aí o que aconteceu quando ele tocou? Ele se tornou cerimonialmente impuro, número 19, durante 7 dias. Né? Ninguém toca, a não ser aqueles que já estão escalados para fazer isso, que esses vão ter que ficar 7 dias, já vão para o sacrifício, né? Eles ficam ali 7 dias impuros mesmo, não tem jeito, porque alguém tem que fazer o serviço. Mas ele vem e toca no caixão. E aqui ele reverte tudo aquilo que a gente vê na lei, porque ele não vai ficar impuro, pelo contrário. Não é a morte que vai passar para quem está vivo. Não há essa contaminação, é o contrário. Porque aqui é aquele que tem poder sobre a morte e o inferno, que tem as chaves da morte e do inferno, como ele falou lá para o apóstolo João na ilha de Patmos em Apocalipse. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Então, ele não fica contaminado. Pelo contrário, em vez do fluxo ser, né, de imundice, né, do morto para o vivo que tocou, é o contrário. Aqui. Só que o que aconteceu? Os que estavam carregando o caixão imediatamente pararam. Ficaram chocados, né? E aí veio o choque final. Ele simplesmente, versículo 14, ele simplesmente se volta para o morto e fala: jovem, eu te mando, levanta-te. Aí é o absurdo final, né? Só que, e vejam, gente, que ele faz isso em seu próprio nome, pelo seu próprio poder. Ele não precisa buscar poder do Pai e tal. Poderia fazer, poderia, mas ele não precisa. Ele faz pelo seu próprio poder. As chaves da morte e do inferno são dele. Ele ordenou ao jovem que se levantasse e revivesse. E aí o morto sentou e começou a falar, versículo 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Os músculos mortos voltaram a funcionar, um coração abatido, morto, volta a pulsar. Aquele cérebro morto volta a funcionar. As cordas vocais voltam a funcionar e aí ele falou. A expressão mais sofisticada da vida humana, falar. Ele falou. E aí o Senhor, esse é o nosso Senhor, né? Ele diz uma das coisas mais bonitas de toda essa história. Lucas diz, ele faz uma das coisas mais bonitas dessa história. A nossa versão, Revista e Atualizada, fica um pouco estranho. Jesus o restituiu à sua mãe. Na NVI, eu acho que fica mais interessante, Jesus o entregou à sua mãe. Né? Devolveu, está aqui o teu filho. E qual foi a reação das pessoas? Isso nunca tinha acontecido, tá? É a primeira vez que Jesus, a filha de Jairo, vai acontecer em Lucas 8, certo? Isso nunca tinha acontecido. Qual foi a reação das pessoas? Qual foi a reação da multidão? Versículo 16. A reação é muito importante. Duas frases se ouviram no meio daquele burburinho na multidão. A primeira, grande profeta se levantou entre nós. E a segunda, Deus visitou o seu povo. E as duas são absolutamente verdadeiras. Na verdade, Deus visitou o seu povo através de um grande profeta. Não, é um pouco mais que isso. Deus visitou o seu povo através de um grande profeta. E ele mesmo é o grande profeta. Isso é que é o impressionante, maravilhoso. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. O que isso significa? O que as pessoas querem dizer com isso? Elas querem dizer que Deus tem uma mensagem para nós com o que aconteceu aqui. Por isso ele é um grande profeta. Tirem, tá, irmãos, um pouco aquela ideia de que profeta ou profecia é previsão de futuro. Isso é um grande erro. Isso é um grande erro. Um dos maiores profetas foi João Batista, e nós não vemos assim grandes mensagens em relação ao futuro. Na verdade, um profeta nada mais é do que um mensageiro de Deus. Às vezes ele fala alguma coisa da parte de Deus do que vai acontecer no futuro, não necessariamente. Às vezes é só uma exortação, é uma palavra que vem de Deus para o seu povo. Isso é profecia. A gente confunde um pouco as coisas, né? Essas previsões futuras, do que vai acontecer no futuro, também são profecia, mas porque também são palavra de Deus para nós. São um tipo especial de profecia, não são toda a profecia, certo? Isso a gente precisa ter bem em mente. O que eles entenderam ali é que havia uma mensagem da parte de Deus para eles, uma mensagem de esperança, uma mensagem de compaixão, uma mensagem de vitória sobre a morte, uma mensagem de vida. Nós temos tratado aqui, o Valdir pregou em 2 Pedro, falando daquele episódio da transfiguração. Jaércio pregou também na transfiguração, lá na segunda-feira, quando nós estivemos lá na casa de apoio. Então nós temos visto muito a questão da transfiguração, como é importante esse episódio que está registrado lá em Mateus 17. E lá a gente vê, vamos abrir ali, Mateus 17, versículo 5. Qual é a grande palavra que Deus tem para nós? Mateus 17, versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem... Esse ele aí é Pedro. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Essa é a palavra de Deus para todas as pessoas. Ouvir essa voz do céu é o segredo da salvação. Esse é o meu filho amado, ouçam qualquer coisa que ele diga. Esse é o segredo da salvação, ouvir essa voz. E os milagres, gente, os milagres são sinais que autenticam o mensageiro, mas que também indicam o que é que ele pretende fazer. O que ele veio fazer. Qual o seu propósito? E aqui a gente vê, nesse milagre especificamente, a vitória sobre a morte. Os milagres são sinais de Deus. A gente fala que os milagres são uma intervenção sobrenatural de Deus na ordem natural das coisas, né? E uma vez, eu estava escutando o falecido já, Dr. Edmund Clowney, ele falando que não é. É o contrário. Jesus Cristo é um restaurador da ordem natural das coisas, porque o que nós vivemos aqui não é a ordem natural das coisas. O que nós vivemos aqui é uma deturpação da criação de Deus, né? Toda contaminada pelo pecado que cada um de nós trouxe aqui para dentro. E quando Jesus atua, ele na verdade restaura o que sempre deveria ser. Nunca uma mãe deveria perder um filho. Nunca. Toda a morte, a dor, sofrimento, a doença, as deficiências, a solidão, a fome, as angústias, as tragédias, não são naturais. Todas elas são causadas pelo pecado. E o Newton enfatizou isso aqui na última pregação que ele fez, quando ele tratou lá de todo aquele raciocínio de Romanos 8. A entrada do pecado deixou toda a criação gemendo. É sofrimento para todo lado. Jesus Cristo é o único que tem poder para reverter isso e fazer as coisas como elas sempre deveriam ter sido. Então, irmãos, para encerrar, o que, que esse milagre diz para todos nós? Ora, todo esse milagre, irmãos, toda a igreja ao longo de toda a história sempre concordou que esse milagre, registrado aqui em Lucas 7, é um quadro da conversão. E é isso que tem para ensinar para nós. Todos nós nascemos espiritualmente mortos. Se nós não nos voltamos em algum momento para Deus, em Cristo, através de Cristo, nós estamos longe dele. E estar longe de Deus é estar longe da vida, e estar longe da vida é estar morto. E toda a vida não tem propósito, toda a vida não tem futuro, não tem sentido. Às vezes a gente fala que as pessoas estão vivas fisicamente, mas estão mortas espiritualmente. Será? Cada pessoa que não vem a Cristo tem uma sentença de morte em cima da cabeça, gente. Ela está viva fisicamente, mas por quanto tempo? Parte da recuperação da criação de Deus é extirpar todo o vestígio de rebeldia e de pecado contra Deus. As pessoas não sabem o que é a vida. Não sabem por que existem, não sabem por que estão aqui. Não sabem para onde vão, não sabem o que é o céu, não sabem o que é o inferno. Não sabem o que é o casamento. Quem é essa pessoa que está do meu lado? Não faz sentido para elas. Elas inclusive trocam, né? Porque não, nada daquilo tem sentido. Tudo aquilo é uma coisa totalmente sem parâmetros, sem fundamento. Para que servem os filhos? Por que nós temos netos? Né? Para que amigos? Por que o trabalho? O que tudo isso significa? O pagão só tem noções vagas dessas coisas. Ele não tem a iluminação da parte do Senhor para entender qual é o sentido da vida. E aqui nós vemos Jesus Cristo indo em busca de uma pessoa assim, uma pessoa que está morta, junto com outras pessoas mortas, mortos enterrando mortos. Mas vejam bem, irmãos, algumas coisas para a gente refletir. No que aconteceu aqui. Ele não foi convidado. Ele não foi chamado. Eles nem conheciam ele. Quando ele chegou, ninguém o reconheceu. Ninguém sabia quem ele era. Que encorajamento isso é para nós. Ele toma a iniciativa. Ele vem de muito longe para salvar um morto. E esse homem e essa mulher são duas pessoas, como a gente diria, né, um Zé Ninguém, uma pessoa sem importância, sem expressão, pobre. Isso também é esperança para nós. Porque não importa quem você é, não importa mérito, não há mérito, é graça. Ele vem, quando Ele quer, do jeito que Ele bem entende, e vem para salvar. E não é baseado em mérito. Você não precisa ser um centurião, construir uma sinagoga, para que você seja salvo. E Ele vem, e a primeira coisa que Ele diz quando Ele abre a boca, Ele fala: não chores. Porque há esperança. Esse é o nosso Senhor. O Newton, quando encerrou a série sobre os atributos de Deus, preciosa série que ele fez aqui, nas quintas-feiras, ele frisou um aspecto de que quando a gente sistematiza os atributos, nós não conseguimos expressar quem Deus realmente é. Mas não é possível. Não é possível sistematizar Deus. Não é possível sistematizar Jesus Cristo, né? Porque eu posso falar para vocês da bondade e da compaixão do Senhor Jesus. Mas são só palavras. Elas não significam muito. E nós podemos colocar uma definição. Mas são, de novo, só palavras. O que aconteceu aqui com essa viúva não são só palavras. E você entende muito além da mente. A mente também entendeu que Ele é bom e compassivo. Mas foi muito além. Muito além. Todas aquelas pessoas entenderam com a mente e com o coração. E não dá para pôr em palavras. Não dá. Quando Jesus tocou aquele caixão ali, é como se Ele dissesse para o Pai: põe a punição desse aqui em cima de mim. Pega a punição dessa mulher e põe em cima de mim. Foi isso que Ele fez. Eu pagarei. Ele foi e pagou. O mesmo, gente, ocorreu conosco, se nós somos cristãos. Vejam como Ele faz na vida de uma pessoa. Ele toca o caixão de uma pessoa que está na procissão da morte. É muito interessante que eles encontraram entre a cidade e o cemitério, que é exatamente a nossa jornada na vida, né? A cidade é o lugar em que a gente vive, em que a gente existe. E o cemitério é onde a gente termina, né? No meio do caminho, em algum ponto, você tem que ser encontrado por Jesus Cristo. Senão você não tem esperança. E foi assim com cada um de nós que conhecemos a Cristo. A procissão da morte parou quando Ele tocou o caixão. E a consciência passou a queimar, né? Eu sou um pecador, eu sou um inimigo de Deus. Eu não sou... A todas aquelas ideias que o pagão tem, que a gente teve, de que eu não sou tão mal assim, Deus cuida de mim, acontece uma coisa boa, graças a Deus, solta assim de uma maneira, né? Eu não sou tão mal, eu não roubo, não mato, faço bem para as pessoas, tudo isso aí desaparece. Tudo isso aí desaparece. E nós percebemos que a nossa única esperança é o que Ele fez na cruz. E nós somos convencidos que Ele veio tocar o nosso caixão e dizer ao Pai também: esse aqui também eu pago. Esse aqui eu pago também. Esse é meu também. Foi isso que Ele fez conosco, e a gente quase sentiu isso, né? Quando a gente foi alcançado. É quase como se nós ouvíssemos um chamado dEle. E a tua mente, e a tua vida, e a tua visão das coisas começa a mudar, quase que instantaneamente. Sabe por quê? Porque você trocou de procissão. Saiu da procissão da morte e entrou na procissão da vida. Tudo isso aqui é uma figura, uma imagem do milagre da conversão. E aí você pode cantar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esse hino que a igreja primitiva cantava lá em Corinto. E que está registrado lá em 1 Coríntios 15. E você sabe que Ele te ama, você sabe que Ele te ouve, você percebe como Ele é, que Ele foi preparar um lugar para você, e agora você ora, sabe que é ouvido, você percebe que Ele está sempre com você, a Bíblia começa a fazer sentido para você, todas aquelas coisas que eram vagas e não faziam muito sentido passam a ter sentido, as pessoas ao teu redor percebem que você mudou, Às vezes elas não dizem que você mudou, porque as pessoas têm muito preconceito contra Jesus Cristo. Elas odeiam a pedra de tropeço. Então elas não falam, mas elas percebem que aquele indivíduo não é mais o mesmo, que ele foi transformado. E você sabe o tempo inteiro que a tua contribuição foi zero, porque você estava morto num caixão. Toda a tua confiança reside no amor que Ele tem por você. Nunca, nunca, nunca a gente pode pôr algum mérito pessoal na nossa salvação. É tudo pela graça, mediante a fé. E a própria fé, Hebreus 12, 2, é um dom de Deus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E aí eu pergunto para todos nós, agora que esse ano vai terminando, em qual procissão você está? Naquela que vai para um enfraquecimento progressivo, rumo ao cemitério e ao fim de todas as coisas? Ou naquela em que há uma alegria cada vez maior? Quais daqueles discípulos poderiam saber que naquele dia, ao pôr do sol, eles veriam um morto ser ressuscitado? Né? Suados, cansados, 10 horas de caminhada junto com o Senhor. Mas eles vão com o Senhor. Onde o Senhor for? Esse é o cristão. Eu nem sei onde é que ele está indo. Eu não sei o que ele foi fazer. Mas onde ele for, eu vou. Essa é a vida cristã. E essa é uma vida de crescente felicidade. Olha a felicidade que esses discípulos tiveram no fim do seu dia, naquele dia. É uma caminhada de crescente felicidade, alegria, sentido e, por fim, a glória. Se você não está na procissão da vida, troque de procissão hoje. Se você ainda não conhece a Cristo, venha a Ele hoje. Hoje nós temos as crianças aí, eu espero que elas tenham acompanhado essa história. Elas também têm que trocar de procissão, né? Se é que ainda não fizeram isso. Eu lembro a minha alegria quando a minha filha mandou para mim para a Priscila um e-mail, né? Dizendo o que o Senhor tinha feito na vida dela. Tocou o caixão dela. Ele não rejeita aquele que vem até Ele da maneira certa, contrito, arrependido, confiante de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Essa é a promessa. E se você é cristão já de muitos anos, como alguns de nós somos, pergunto para você, você está meio perdido? Porque assim, gente, nós vivemos num lugar em que as duas procissões se encontraram, né? E elas estão meio misturadas, vamos dizer assim, né? Será que você não está meio confuso na tua caminhada? Será que teus passos estão firmes na direção certa ou você errou de procissão? Talvez você esteja meio perdido, né? Porque nós vivemos num mundo em que as coisas são um pouco confusas. Um novo ano está chegando. É hora de fazer uma avaliação e verificar se realmente estamos nessa procissão, em que vida vai acontecendo, curas vão acontecendo, transformações, né? Pode sair com o Senhor de manhã que você vai ver onde é que você vai chegar. É só alegria, né? Com sofrimento, com dificuldade, né? Suor, cansaço, extenuados, mas vale a pena, vale a pena. Cristianismo, meus irmãos, é sempre bom a gente repetir. E eu queria encerrar repetindo isso. E que isso seja sempre um foco da nossa igreja e de cada um de nós. Cristianismo não é uma religião. Não é. Cristianismo é uma pessoa. Certo? O que, que é a igreja? A igreja é aquela numerosa multidão. Por que, que ela é a igreja? Porque Jesus Cristo está ali no meio deles. Só por isso. Onde ele está, ali é o povo de Deus. Ser discípulo dessa pessoa é tê-la como mestre, como rei, como senhor da sua vida. Viver para ela, obedecê-la. Por isso que não são leizinhas, regrinhas. Na verdade, nós olhamos para Ele e nós vemos o que Ele faz. Se Ele cuida, cheio de compaixão, do órfão e da viúva, nós fazemos a mesma coisa. Se Ele se guarda incontaminado do mundo, como o Tiago falou, então nós também tomamos cuidado. Nós também não queremos nos contaminar. Não é regra, é ele. É ele, é o exemplo dele, é o mestre. O que o mestre fizer, nós fazemos. Bom se fosse assim fácil, né? Bom se fosse como aquela brincadeira das crianças, né crianças? O seu mestre mandou, né? Que você só tem que imitar o que ele faz e é fácil, né? Às vezes não é tão fácil, mas a vida cristã é um pouco mais complicada porque ainda há uma certa rebeldia dentro de nós. Mas viver para o Senhor, obedecê-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, agradecer a Ele sempre, por cada detalhe da nossa vida. Isso é cristianismo, isso é vida cristã. Que essa seja a realidade para todos nós no ano de 2011 que vai chegar nessa semana. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado porque a gente pode sentar aqui durante esses minutos e contemplar com um pouco mais de calma esse episódio conhecido da primeira ressurreição que tu fizeste aqui, mostrando o teu propósito para com cada um de nós. Obrigado ao Espírito Santo porque tu quiseste registrar esse episódio para a nossa edificação, para o nosso entendimento, para que a gente aprendesse contigo. Fala ao nosso coração, coloca-nos na procissão certa, que nós possamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo e a passos firmes segui-lo, para onde ele for, não importa qual for o lugar, e que nós possamos fazer a obra que ele quer que a gente faça, levando cura, levando a esperança, levando amor, levando alegria para todas as pessoas que estão perdidas no mundo sem saber para onde vão e por que estão aqui. Abençoa-nos, Senhor, nós te pedimos, abençoa todos os nossos irmãos que não estão aqui conosco hoje e cuida da nossa igreja, Senhor, também, que a gente possa contribuir positivamente no teu reino. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.